Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas informações, agora para falar sobre mercado e safra do feijão, que inicia aí com o plantio de primeira safra. Informações que teremos com Marcelo Liders. Marcelo Liders, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Um prazer, estamos aqui para falar do nosso feijãozinho de cada dia.
Muito bem, Marcelo. Estamos aí com mais um ciclo se iniciando, essa primeira safra, né, que começa a ser plantada agora. Quais que são as perspectivas para essa safra primeira?
Certo. Bom, do ponto de vista da Conab, quando você pega os números da Conab, que são os únicos números que a gente tem. Eles apontam uma área um pouquinho menor do que a do ano a de 2025, que seria aquilo que é colhido a partir aí do final de dezembro e vai sendo colhido até o mês de março, né? Que isso aí seria a primeira safra. No entanto, sendo uma área menor, claro, já há uma expectativa de ter um volume menor no primeiro trimestre do próximo ano. Mas, além disso, o que vem chamando a atenção é a questão do clima, por exemplo, no Paraná. No Paraná, nós temos tido noites mais frias do que a média dos últimos anos. Nós temos tido dias nublados, bastante chuva também, e isso faz com que algumas lavouras tenham sido danificadas ao ponto de terem sido replantadas, e aí já não replantadas com feijão, mas replantadas com outro, muito provavelmente com soja, né? E o que nós observamos ontem, inclusive durante o Pulse Day que fizemos em Carambeí, né, Pulse Day dos Campos Gerais aqui no Paraná, foi relato dos agrônomos e dos produtores que circulam aí na região produtora, de que as coisas não vêm muito bem para essa próxima safra do Paraná, e que também tem aí uma séria dúvida se a área não é menor ainda do que a que foi captada até agora pela Secretaria da Agricultura e, consequentemente, pela Conab. Um estado que é muito importante a gente ficar focado, observar o que acontece, principalmente para o feijão carioca, é o estado de Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós temos observado até agora relatos tanto das sementeiras quanto dos próprios produtores e dos agrônomos da região, de que em relação ao ano passado, a área pode ser 20, 30% menor ou ainda menor do que esse índice aí. Pode ser até chegar aos 40% menor do que o ano passado. Então, o cenário com respeito à próxima safra, o próximo ciclo, né, que vai ser colhido, vai depender muito de como o clima vai se comportar agora, para ver se existe aí a possibilidade de uma recuperação ou uma certa compensação com a produtividade. Mas, por enquanto, o cenário é de nós termos aí um trimestre com menor volume de feijão.
É interessante essa sua primeira explicação, Marcelo, pelo seguinte fato, né? A gente vem conversando com produtores de soja e os comentários, né, pelos desafios climáticos, né, alguns produtores comentaram o seguinte: como tivemos alguns problemas para o início da soja, alguns ficaram até na dúvida sobre a janela. Houve até alguns ali que optassem pelos feijões. Eu lembro, por exemplo, de ter escutado alguém comentar: ah, vou ali optar pelo feijão mungo, por exemplo. E agora você comentando que produtores de feijão optando pelo contrário, né? As possíveis perdas de feijão serem substituídas pela soja. Onde estaria o nivelamento técnico para essas opções ali, considerando, né, não só o clima, mas também com relação aos preços? Qual que seria a base técnica para essa decisão?
Produtor, a gente tem dois tipos de produtor, né, de qualquer cultura. Aquele que tem já um planejamento prévio, né, já tem um planejamento para os próximos 3, 4 anos, e ele vai fazendo a rotação de cultura, e se está na hora de plantar feijão, ele planta feijão, o preço esteja alto ou esteja mais baixo. Existe um contingente que acaba fazendo uma grande diferença e colocando muitas vezes uma área maior, por exemplo, de feijão, o que acaba trazendo um impacto nos preços, que decide de acordo com a situação do dia. Se o preço está bom naquele momento, né, por estranho que pareça, ele planta e fica esperando que os outros não plantem, né, e fica observando o que acontece com a cultura, com os preços principalmente. Outras regiões, elas dependem de ter essas alternativas. Uma região, por exemplo, como o Paraná não é um estado ideal para o plantio de feijão mungo verde, que é um feijão que está muito procurado agora. Então, é lógico que o produtor, ao perceber que existe uma demanda maior por feijão mungo verde, vê uma janela menor de plantio, e se a região dele tem recomendação para o feijão mungo, ele acaba aproveitando, porque nas regiões ideais aí, principalmente mesmo sendo em sequeiro, mas nas regiões de cerrado, o ciclo do feijão mungo do Instituto Agronômico de Campinas, do IAC, é de 65 a 70 dias. É um ciclo muito rápido, né, pro feijão. Mas eu acredito que no caso do feijão carioca, o longo período de estabilidade de preços aí a 230, 240, agora 250, 260, acaba não estimulando suficientemente o produtor que é passível de ser estimulado pelo preço. A gente não vê esse movimento muito forte. No caso do feijão preto, a gente entende, até porque há um estoque de feijão na mão de produtores, na mão de cerealistas, enfim. Quando você percorre o interior do estado do Paraná, que é o maior estado produtor de feijão preto, você encontra estoques importantes de feijão preto. Com os preços baixos do feijão preto, ainda que nós tenhamos exportado mais de 1 milhão de sacas esse ano, ainda assim os preços estão abaixo dos R$ 150. Isso é francamente desestimulante para o plantio de feijão preto.
Muito bem, já que estamos falando na questão dos preços e da demanda, a gente está chegando no final do ano, é um momento importante para a gente entender por dois pontos, né? Aqui eu quero trazer dois pontos até para sair um pouco das nossas caixinhas de perguntas aqui, pelo fato de que as escolas entram em recesso, né, no final do ano, e não sei como são em outras regiões, mas aqui na região de Campinas, todas as escolinhas têm uma alimentação balanceada, determinada ali pelos órgãos responsáveis, e a base da alimentação é o arroz com feijão, em todas as escolas municipais, estaduais aqui da região. De muitas empresas também, né, acabam entrando essa questão da alimentação saudável. A gente já comentou alguns desses pontos aqui com o Marcelo Leaders. Então, e além disso, né, as festas de fim de ano. Por que, Marcelo, nas festas de fim de ano, mais uma vez falando aqui da realidade do que eu vejo, o arroz ele entra como protagonista de muitas refeições de fim de ano, até mesmo com polêmica ali da uva passa no arroz, né? Mas o feijão eu não vejo tanto protagonismo para ele aí nessas festas de fim de ano. A gente tem uma questão de fim de ano para a saída aí do feijão?
Olha, assim, né, é percebido, nem sempre isso aparece depois nos números dos supermercados. Não há assim, quando você pega, por exemplo, alguns supermercados que colaboram com o IBRAF e acabam relatando suas vendas mês a mês, comparadas ao mês anterior, comparadas ao ano anterior. Então a gente acaba observando que a diferença em supermercados não é tão grande. Porém, quando você vai para a escola, sim, escolas acabam tendo um impacto. E nós desejamos que esse impacto ou a dependência e o uso de feijões aumente bastante. Nós temos feito vários movimentos aqui em prol disso, de que as crianças tenham feijão de qualidade e tenham feijão na merenda escolar. Ao entrar em férias, é natural, né, de que nós temos aí 40 milhões de alunos no Brasil. Infelizmente, nem todos os locais, nem todos os municípios têm o privilégio de contar com uma sensibilidade dos dirigentes das escolas, enfim, de quem pode decidir sobre a merenda. Nem todos os lugares têm servido a quantidade de vezes recomendada de feijão e arroz para as crianças. Porém, tem um impacto, sim, na demanda, né? Muda um pouco aí o canal. É lógico que crianças que estão numa região de maior poder aquisitivo, muito provavelmente vão para casa de parentes, de amigos, vão para praia, enfim, é um período de férias. E é natural que você mude um pouco os hábitos alimentares que você tem durante o ano. Já nos supermercados em geral, e é onde eu diria que 90% da população vai acabar impactando no setor, ou mais do que isso, não tem grandes mudanças. O que acontece é que os supermercados buscam atravessar esse período com o mínimo de estoque. Então, não vão se preocupar muito de reposições a partir do dia 5, a partir do dia 10 de dezembro, né? E eu procuro explicar da seguinte forma. Se ele tem quatro, cinco, seis marcas de feijões lá na prateleira dele, ele não vai se preocupar se uma delas não tiver suficiente para continuar na prateleira. Foi vendida toda, então tá, ocupa a prateleira com as outras, já tem outras coisas para ocupar a prateleira mesmo, e vai, nem que ele chegue ali no dia 30 de dezembro com duas ou três marcas. Ele não fica sem o feijão, mas ele não tem a disponibilidade do total que sempre tem. Isso tem um impacto na venda do mês de dezembro dos cerealistas do empacotador para o supermercado, né? Do produtor para o empacotador também. Mas lá na ponta continua tendo o consumo. Então, não é raro que nós tenhamos lá pelo dia 10, 15 de janeiro, um movimento que às vezes ele é mais sentido, às vezes é menos sentido, depende muito do volume disponível de feijão naquele momento. E esse movimento de reposição começa a calibrar o preço para o próximo ano. Então, nós ficamos praticamente sem referências a partir do dia 15, porque poucos negócios ocorrem no campo, e passamos a ter uma referência, começamos a encontrar, né, qual é a referência de preço novamente lá pelo dia 15 e 20 de janeiro. Isso é natural que aconteça, pelo menos baseado no histórico recente dos últimos anos.
Muito bem. Marcelo Líderes, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Estamos sempre à disposição. Uma boa semana, bons negócios e viva o feijão do Brasil.
Viva o feijão! E você continue conosco aqui ao longo da programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Leilão Cinepol 3M. Touros e fêmeas. 17 de novembro, 20 horas. Frete grátis, pagamento facilitado. Animais registrados e avaliados pela Embrapa Geneplus. Transmissão YouTube BRTV Max.
Hoje, MD1 Live, ao vivo, às 8 da noite. Pod Arena, um palco de ideias e trocas de experiências.
Eu até emocionei de ver que ele estava feliz.
Histórias inspiradoras.
Quando eu entrei na moda, eu perdi muitos trabalhos por isso.
Jornadas de sucessos, desafios e conquistas.
Eu amo rodeio, eu amo demais o que eu faço.
Tudo isso com autenticidade e bom humor. Pod Arena, seu ponto de encontro semanal. Toda quarta, às 7 da noite, com Bianca Barreto e Michele Soares.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
E aí você? Curte natureza? Gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos. Serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango.
Olá, família Capital Store! Eu sou a Renata, gerente da Eco Store, e vim contar para você como começou a Eco Store. Então, pessoal, no ano de 2022, nós começamos com algumas peças somente para franqueados e funcionários. Essas peças eram bonés, camisas bordadas e, inclusive, se tratando de camisa bordada, nós temos a queridinha do Brasil, que é a camisa uniforme. Essa daqui, pessoal, ela está em todos os rodeios do Brasil e do mundo inteiro. Ela faz parte de todos os eventos, nós temos com a nossa marca e todos os anos nós mudamos cores, modelo, estampa e, inclusive, esse ano nós fizemos coleções dela. Então nós temos assim, que nem essa que eu estou vestindo, que ela é uma camisa mais feminina, mais delicada, e nós fizemos várias cores. Então, aqui na Eco Store, nós trabalhamos com muita variedade de produto e essa aqui é imprescindível para as compras. E quem nunca prestigiou essa camisa maravilhosa no barretão? Sim, gente, essa aqui é estouro de venda, tem na cor branca, tem também outros modelos azul, porém essa da bandeira é nosso carro-chefe. E além delas, nós temos muitos outros produtos, como bota, chapéu, camiseta, camisa, gola polo. Então a variedade é enorme e é aqui na Eco Power Store. A ideia de trazermos uma nova coleção para a Eco Store foi justamente para trazermos um ar mais feminino e sofisticado. Eu mais a CEO, Nath Oliveira, trouxemos essa nova moda, uma moda mais sofisticada e elegante. E essa daqui é uma das nossas camisas da nossa nova coleção. Além das camisas bordadas, trabalhadas, nós trouxemos vestidos, calças, camisas, botas, chapéus. Então, o empoderamento feminino, ele já está no mercado, mas aqui na Eco Power, a gente não tarda. A gente sempre traz novidades e tendências. Chama!